E por que que você acha que ainda muitas mulheres não denunciam?
Muitas vezes, aqui a gente sabe que o ciclo abusivo da violência doméstica, ele é cíclico. Nenhum agressor, ele inicia um relacionamento estapeando a mulher, xingando a mulher. Ele se mostra um protetor, um príncipe encantado, o homem dos sonhos. E aí tem a conjugação da baixa autoestima, claro. Então a gente vê que muitas mulheres são permissivas e elásticas, complacentes de uma forma fora do limite, por medo de estar sozinha. Tem também a sociedade que julga a mulher, pelo fato de se uma família não deu certo, a culpa é da mulher. Se ela está solteira, ela tem algum problema. Então tem toda aquela complexidade cultural, social. E naquele ciclo de relacionamento abusivo, da lua de mel, chega a fase da tensão. A tensão é quando a mulher está literalmente pisando em ovos, angustiada, ansiosa. Se eu não atender o telefone, ele vai terminar comigo. Se eu não cozinhar direito, ele vai terminar comigo. Nossa, se eu não estiver em casa, ele vai terminar comigo. Então, é uma sensação de angústia. Aquela mulher fica aprisionada naquela sensação de angústia. E desse ciclo vai para a explosão. Na explosão é quando ocorre os crimes propriamente ditos. Sejam agressões verbais, morais ou até mesmo físicas. E quando a mulher se sente numa situação totalmente insuportável, quando ela está realmente insustentável e tenta romper aquele ciclo abusivo de violência, aquele homem que ora fora um príncipe encantado retorna muitas vezes até com um pedido de casamento. E esse ciclo, a mulher não consegue sair desse ciclo, ela acredita, ela tende a acreditar. E a gente tem estatísticas mundiais da ONU, que versa sobre estudos de estatísticas de violência contra a mulher no mundo. A mulher, ela só denuncia depois, geralmente, depois da sétima agressão sofrida. Aí ela toma coragem, porque muitas vezes psicologicamente ela está envolvida. E isso é o mais cruel no relacionamento abusivo. É a prisão daquela mulher naquele relacionamento. E essas mulheres que tomam a coragem depois da sétima agressão, muitas vezes essa coragem é tardia. Ela já foi fatalmente uma vítima do feminicídio.
E você trouxe a questão, Raquel, da não continuidade, né? Então, um problema estrutural dentro da denúncia, no decorrer daquele trâmite. Mas aí a gente vou voltar um pouquinho e vou falar da porta de entrada. E a porta de entrada, literalmente, é você entrar numa delegacia e se deparar com uma mulher sendo uma delegada. E me traz um pouco dessa sua experiência de mulheres que chegaram até a sua delegacia para denunciar algum tipo de violência e como que elas se sentiram tendo uma mulher do outro lado que possivelmente compreenderia melhor e não principalmente, eu acho que não julgaria, né? Estou na frente de uma mulher, então não serei julgada, talvez. Um pensamento. Me conta um pouco da sua experiência disso.
Mais uma vez, eu acho que quando falam que as mulheres, elas devem necessariamente ser atendidas por mulheres, a gente vê que a Lei Maria da Penha, ela fala que a equipe necessariamente há a necessidade que uma mulher compõe a equipe, não necessariamente toda a equipe, no caso de atendimento às vítimas de violência doméstica. Quando a gente estigmatiza e direciona que a mulher só pode ser atendida por mulher, mais uma vez a gente está cometendo o erro que não queremos que cometam conosco, né? De diferenciação por gêneros. Muitas vezes existem homens muito mais sensíveis e que têm muito mais aptidão para o atendimento, até mesmo de uma forma psicológica, com aquela mulher vítima do que uma própria mulher. Mas eu nunca atuei numa delegacia especializada de defesa da mulher, mas muitas vezes nas delegacias periféricas da cidade de São Paulo, principalmente sábado, domingo, feriado, período noturno, calor, verão, a gente se deparava muito com crimes de violência contra a mulher. E era triste, triste demais, porque as mulheres se dirigiam até a delegacia, muitas vezes com o policial militar, situações de flagrante delito, claro, porque conseguiam prender o criminoso na prática do ato, logo após, desfiguradas muitas vezes, com o rosto completamente deformado, dente quebrado, costela quebrada, e por muitas vezes essas próprias mulheres pagaram a fiança arbitrária. Até que chegou um momento em que eu não arbitrei mais fiança. A preocupação é, Nossa, não, coitado, ele vai ficar preso? Não, pai do meu filho, não, ele não pode ficar preso. Nossa, eu acho que eu irritei ele muito. Então, por isso que eu falo que psicologicamente é um desafio psicológico dessa vítima. Uhum. Essa vítima, ela está presa psicologicamente, uhum, com valores completamente elásticos, complacentes e deturpados quando ela vive com o agressor.
Incrível isso, né? Você fica refém, né?
E essa vítima não pode ser julgada. Não é exclusividade de nenhuma classe social. Não vou expor uma colega, mas eu fiz cursinho preparatório para concurso e tenho várias colegas, desde juízas, procuradoras de justiça, promotoras, juízas federais, advogadas da União e etc. E já uma colega minha, dentre essas carreiras jurídicas, ou seja, com amplo conhecimento, uhum, da legislação, de todo o contexto protetivo legal que ela poderia exigir do Estado em relação a isso. E, claro, depois de horas conversando comigo, ela foi embora sem um único registro.
Incrível, né?
Só posso só... uma curiosidade e... uma desinformação minha até e uma curiosidade. Dentro das academias, eu imagino que hoje exista algum treinamento, algum conhecimento passado para os agentes, para os novos, né, para os aspirantes, de como lidar com situações dessas, certo? E aí eu te pergunto, isso sempre existiu? Ou não, isso passou a se existir como se aquilo entrasse para o currículo? Não, agora entender como levar uma denúncia feita por uma mulher sobre violência doméstica.
Eu fiz a minha academia de polícia em 2012 e em 2012 eu não tinha essa matéria, né, específica pertinente a crimes voltados de violência doméstica, de violência contra a mulher. Mas logo houve cursos, e sempre há cursos esporádicos ali, cursos periódicos de reciclagem em vários temas, temáticas todas pertinentes, correlatas à atividade de polícia judiciária. E existem sim vários cursos para homens e para mulheres policiais, no todo, para todas as carreiras, para o atendimento específico da vítima de violência doméstica.
A abordagem nesses casos, ela seria uma abordagem diferenciada?
Toda vítima, ela chega fragilizada, ela chega vulnerável, ela chega triste, ela chega com a autoestima dilacerada. Eu já presenciei vítimas que tiveram seu celular roubado, muito mais desestruturadas até do que uma vítima de violência doméstica. Eu acho que mensurar a dor da vítima, de acordo com o crime, a gente não consegue. Uhum. O que a gente consegue falar é o aprisionamento daquele amor que a vítima nutre e sentimento de culpa pelo agressor. Ela sente-se em culpa por ser agredida e merecedora e nutre o amor. Então, isso é o desafio para que a gente possa proteger essa vítima. Ela muitas vezes, ela não consegue visualizar essa situação, essa relação criminosa, uhum, que ela está inserida.
Bom, mais leis ou prisões não são suficientes para acabar com a violência doméstica, né? Quem diz isso, inclusive, acho que é uma pessoa que você deve conhecer, que é a Margarete Pedroso, que é procuradora do Estado, nossa amiga também, já esteve aqui com a gente. E ela é enfática em reforçar essa tese, né? Quais ações, projetos seriam necessários para diminuir esses índices alarmantes? É informação? O que a gente poderia fazer enquanto sociedade para não ficar tudo nas costas do Estado ou do sistema? O que a gente poderia fazer?
Primeira atitude de vocês num veículo de comunicação de amplo acesso, por mais redundante que seja o tema, com certeza atingirá mulheres que irão, num determinado momento, enxergar e ter um insight de que ela está sendo vítima, porque, uhum, também depende do momento da mulher receber essa informação. Mas inicia da base, da família, da educação, de que as meninas, elas não podem ser tão cobradas e julgadas, e os meninos não podem também ser educados de uma forma que a mulher seja objetificada. Nossa, o menino namorou com muitas meninas, ele é o okzão, é o garanhão. A menina namorou com muitos meninos, Uhum, chamo sim. ela de todos os animais, né?
Sim.
Então, mamíferos e aves. Então, é uma situação em que... É uma situação em que a gente tem que mudar a educação. Mudando a educação, é a escola. A escola tem, sim, obrigação de uma conscientização da igualdade dos gêneros. De identificação ali de que meninos e meninas, eles não podem ser preteridos. Meninos e meninas são iguais. E na sociedade como um todo, num contexto social, pararmos com julgamentos. Mulheres tendem a julgar mulheres. Uhum. Pararmos com isso. Nos colocarmos no lugar de outras mulheres. De repente, eu não gosto de determinada roupa, eu tenho um outro estilo, mas nunca eu poderia ter o direito de julgar uma mulher que gosta de um estilo antagônico ao meu. A mulher, ela pode ser dona de casa, ela pode ser engenheira, professora, jornalista, médica, do lar, policial, o que ela quiser. Ela não pode ser julgada por suas escolhas. E até hoje a gente percebe o julgamento permanente da mulher. Até mesmo quando ela é vítima. Se ela foi vítima, ela fez algo para aquele agressor perdesse a paciência e agredi-la.
É isso. Porque, se a gente seguir julgando a nossa igual, a gente não vai ter condições de ajudar, inclusive. Uhum. Porque essas mulheres, muitas vezes, não conseguem nem entender que estão sofrendo essa violência, né? Então, é muito importante o papel da amiga, da vizinha, da conhecida, que olha e fala... Acho que está acontecendo alguma coisa. Inclusive para denunciar, né? Porque hoje, não mais a denúncia precisa ser feita pela própria vítima. A lei do condomínio, qualquer pessoa hoje pode, né? Meter a colher.
A lei do condomínio, deve, né? Aqui no estado de São Paulo, uma lei estadual, houve uma timidez e uma justificativa totalmente desrazoada pelo governador de que ele... retirou toda a penalidade administrativa para o síndico se ele não se reportar aos poderes públicos. No caso, ele poderia deixar ali arbitrado multa ou outra penalidade administrativa. Temos uma lei, um mandamento, uma normativa, mas não temos nenhuma penalidade. Mas sim, foi um passo de que a lei ali obriga os síndicos de condomínios residenciais ou comerciais que denunciem quando eles tiverem conhecimento de crime que envolva violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Então, é importante, é um passo. Uhum. Eu acho que não é um problema, não é um problema da mulher, não é um problema de determinada categoria, é um problema principalmente de direitos humanos. Temos que combater a violência contra a mulher para resgatar a dignidade da pessoa humana como um todo.
Você estava comentando agora sobre a importância da educação, né? O educar, mostrar, fazer o outro entender o agir de forma correta. E aí você estava falando da base, claro, né? A importância da educação de base. Mas o que fazer com os adultos? E, de certa forma, a gente também precisa educar os adultos que não foram educados na base um dia. E eu tive conhecimento, Raquel, de um projeto, aí eu não sei te dizer se de fato é um projeto, mas acredito que seja esse o nome mesmo dado projeto, para pessoas que foram denunciadas e que foram, de fato, tiveram a sua condenação, e aí esses homens passam por um ciclo de palestras. Você tem conhecimento desse projeto que ele acontece? É uma forma de educar isso? No final das contas, isso é válido? Tem um percentual de melhora? Eu não sei como é que, de repente, vocês têm uma noção, existe uma reincidência desses homens, e aí isso diminui, esse homem ele compreende, ele não pratica mais?
Eu acho que todas as ações, seja da sociedade civil, do Estado, para que tente amenizar e diminuir a violência contra a mulher, são extremamente importantes. No caso, são projetos sociais que não são inerentes à Polícia Civil, muitas delegacias têm sim convênios, né, com esses com esses projetos, mas acredito que devemos educar antes da prática do crime, antes de que o crime ocorra. Uhum. E aí há uma necessidade também de um trabalho psicológico, de uma autoestima. Todo ser humano veio aqui para amar, para ser amado, para buscar o outro. Ninguém veio aqui para viver sozinho. O ser humano vive em sociedade. Mas quando a autoestima está baixa, o ser humano tende a aceitar qualquer refúgio para ter uma companhia, né? Qualquer relação abusiva, o ser humano com uma baixa autoestima, ele acredita ser melhor do que estar sozinho, porque ele não suporta a própria solidão. Então, eu acredito que a gente tem que ter um trabalho ali, também a vítima nunca é culpada, mas um trabalho de fortalecimento para que ela não seja a vítima, digamos assim. Um fortalecimento das mulheres e uma conscientização dos homens. É muito complexo, é muito complicado. Eu acho que aí cabe, sim, que todos os atores da sociedade atuem de forma conjunta, coesa, para que a gente possa caminhar um pouco.
Uhum. Bom, falando agora da pandemia, né? Qual o impacto da pandemia na segurança pública, né? O que aconteceu nesses dois últimos anos, né? A gente ainda está passando por isso, né? Por exemplo, né? Houve, acredito eu também, uma diminuição dos crimes, porque ninguém ia às ruas no começo, né? Isso já foi retomado? Quais os tipos de crime que a gente está vendo novamente? Qual foi o impacto realmente na segurança pública?
Houve uma migração de crimes. Crimes através da internet, crimes que se utilizam redes sociais, utilizam aplicativos, crimes, o estelionato, no caso, ou crimes realmente fraudes bancárias, etc., eles tiveram um aumento significativo, a inovação ali do criminoso. Muitas pessoas também, vítimas de sequestro relâmpago, até homens, pelo fato de se relacionarem através de aplicativos de relacionamento, não tomam um cuidado ao verificar, de repente, quem é essa pessoa que ela está conversando, marca um encontro, chega ali, ela não vai encontrar com aquela pessoa que ela achou. Ela vai encontrar com uma quadrilha que o sequestra e pratica o sequestro relâmpago. Então o criminoso, ele é inescrupuloso, ele é oportunista, ele é covarde e ele renova. Então, não houve uma diminuição de crimes, houve uma renovação de crimes.
Deixa eu ver. Eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você tem conhecimento, sobre os crimes digitais, né? Eu estava lendo algumas coisas antes de você, até para a gente se preparar aqui sobre para a entrevista, né? Você foi vítima, inclusive, de um stalker, né? Como é que as pessoas podem ficar mais alertas em relação a isso?
Eu acho que é bem difícil que as pessoas fiquem alertas, porque todos nós podemos estar sujeitos. Sim. E como eu disse, a vítima nunca tem culpa. Ah, você tem a sua rede social aberta, você está se expondo, postando fotos, claro, então você vai ser um alvo, não é assim. Sempre fazendo parte do sistema de justiça criminal como delegada de polícia, não me deparei com todas as mazelas que envolvem o sistema de justiça criminal. Primeiramente, a identificação do criminoso foi muito rápida pela Polícia Civil. Identificamos o criminoso de uma forma muito rápida, mas houve uma morosidade ali do Poder Judiciário para a cautelar diversa da prisão, no caso, porque não é uma violência doméstica, mas um mandado de busca e apreensão, até porque as ameaças também tinham fotos de armas brancas, armas de fogo. Eu, sendo uma delegada de polícia, andando armada, sendo ameaçada de morte, de estupro, de esquartejamento, claro que eu não iria esperar a viabilização concreta da atitude a que ele estava anunciando aquele crime. Então, realmente, era uma tragédia anunciada.
Sim.
E mesmo assim, mesmo com parecer do Ministério Público para urgência, houve uma morosidade de mais de 3 meses. Então, acredito que o quão as vítimas ficam vulneráveis com agressores que muitas vezes ela convive, sabe onde ela mora. Esse agressor, esse criminoso, ele sabia qual era o local de trabalho, mas eu tenho a possibilidade de mudança e alteração de rotina e estar em alerta mesmo. Claro que mudei a rotina, fiquei alerta até hoje, estou alerta porque o criminoso entrou e saiu. Fez o depoimento, a legislação é pífia. Quando você anuncia aqui no Brasil um crime altamente grave, violento, como uma morte, um estupro, um esquartejamento, uma degola, é um nada jurídico. A pena é pífia, não dá substrato para o encarceramento preventivo, diferentemente de outros países. Então, houve o depoimento até a confissão e saiu pela porta da frente.
Que loucura,